Atenção para o top de 3 segundos.
Se você não quer confusão,
desliga o rádio.
Se você não quer ter uma indigestão,
desliga o rádio.
Se você não quer diversão,
desliga o rádio.
O debate chegou. A partir de agora, o debate chegou. Vem com a gente, tá na hora. Toda a galera está no ar. Ouve a gente pra ajudar. É um programa sem noção, mas também tem informação. O debate chegou. Para, o debate chegou. Para, agora no rádio. Debate na Cruz de Malta.
Muito boa tarde para você que ouve a Rádio Cruz de Malta nesta quarta-feira. Hoje é dia 12 de maio de 2021. São exatamente 12 horas e 36 minutos. E a partir de agora você está no debate. Vamos com calma que os negócios trocaram aqui. Então o que era de um lado agora é do outro. Eu preciso me ambientar. Então muita paciência.
Vai
eu
mais
peço.
Um mês do programa.
Eu peço. Na verdade não é para você que eu tô falando. É para os nossos ouvintes.
Mas eu
então.
Pro Bernardo.
Aqui. É. E eu acho que a gente tá com um probleminha, não estamos não, então tá tudo certo. Vamos juntos.
Né, eu sei onde tá o problema.
Nessa próxima hora.
Mas tu não vai dizer.
Não vou dizer, ele vai ter que descobrir sozinho. Tá,
né? É, o senhor é
maldoso. Minha vingança será mais alegria.
Tudo certo? Nossa, mas ficou bom, gente, ó.
Tu tá lindo.
Não, eu tô maravilhoso. Não, ficou legal.
A vaca deu uma lambida aqui, no cabelo dele, foi um negócio.
Olha aqui,
olha.
Passou gente.
Passou
um
Glostória, passou o Max.
Gente do céu.
No meu tempo era eu,
passou Bozano.
Se eu penteio pra um lado, vocês falam. Se eu penteio pro outro, vocês falam.
De lado,
meu cabelo é.
É uma biruta. Vira pro lado, vira pro outro.
Ai, ai, ele fica bom pros dois lados. Então eu tenho que.
Ficou bom, nós estamos ficando
isso.
Bem na tela.
Não, tá bom pra caramba,
o
cara.
Estraga, mas
sensacional. O careca com tupete. Olha aqui, pena que há uma câmera na frente do Mazo lá, mas enfim, o negócio ficou bom aqui, gostei. Gente, vamos juntos nessa próxima uma hora falando de política, de futebol, de novelas.
Futebol. Pô, ontem eu tive uma terça-feira...
Não, calma aí que a gente não começou, não começou o programa ainda, Alberto.
Completa ontem.
Não, calma. Ontem...
quase, por pouco.
Que chamou a atenção...
Faltou detalhes.
Foi o fiasco do Flamengo, mas depois a gente fala sobre isso, Então, gente, pra você que nos acompanha no 89,9 FM, uma boa tarde pra você, um bom almoço se você tá almoçando, uma boa viagem se você está nos dando carona para o seu trabalho, para o seu descanso, e se você já tá de boa, pé espalhado em cima do sofá, aquele descanso caprichado pra você sempre ouvindo a Cruz de Malta. Se você tá ligado com a gente aqui, ó, no nosso Facebook, já dá o curtir lá pra ajudar a gente, compartilha, manda alô, manda abraço, porque a gente gosta é da sua participação, beleza? Eduardo Madeira, boa tarde.
Boa tarde, como vai?
Eu tô bem, e o senhor?
Também.
Então agora que é pro senhor enrolar aqui pra mim, dar uma mexida aqui, que eu sou mil e uma.
É que não teve tempo pra fazer isso, coitado.
Não, agora sim, agora eu fiquei melhor ainda. Vilmar Gazola, ó mestre Galalau das montanhas lauromilenses. Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem? Ah, você não vou falar nada, é só boa tarde então. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Então hoje eu vou fazer uma minagem pra um mineiro.
Opa!
Eu tenho para minar para eles lá na mina, mineração.
Show de bola.
E então eu vou fazer essa minagem para eles.
Tá, tu já vai fazer
Santa
agora?
Barbara, Santa Luzia.
Agora ou depois?
Vou fazer
não,
depois.
A Santa não é mais pro meio do ano, depois. Lá pro final.
Não, é dezembro?
É, lá pro final do ano ainda.
Não interessa, ele quer fazer a homenagem agora e ele pode fazer a qualquer tempo. Outra coisa aqui, ó, Vilmar Gazola, eu tava pensando até sobre isso. Então hoje o senhor, além da homenagem, o senhor poderia cantar uma canção. Pode ser pros mineiros, pode ser pras mães, pode ser pros nossos ouvintes, pode ser pra qualquer um. Mas futebol ninguém mais quer saber, então não vamos falar de futebol, vamos falar de outras coisas. E a sua voz tem chamado a atenção no meio artístico brasileiro. Então, que tal mais tarde a gente cantar uma canção?
Eu vou fazer uma canção.
Não, mais tarde, mais tarde. Mais tarde.
Mais tarde.
Mais tarde.
É.
Pode ser?
Pode ter.
Então tá, eu até me arrisco na segunda
ele ficou,
voz.
Ele ficou meio frustrado, mas tudo bem. Foi meio contrário, mas ele aceitou.
Quer fazer a homenagem? Nem Bordignon, a voz mais doce do rádio brasileiro.
Marcante. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Mazo. Boa tarde ao seu Bernardo. Aos nossos ouvintes, né? A gente pede que vocês interajam com a gente pelo 996306000 e façam parte aqui do debate da nossa programação, né? Você que está descansando, você que está almoçando,
é,
você que está
junto
com a gente.
Isso eu já falei, por gentileza.
Não, eu estou falando não, hoje que não é para ele apresentar o programa, ele está apresentando.
Aí hoje, no caso, isso tudo eu já falei.
Eu estou falando repetir, aqui, você pediu para falar, para enrolar, para você
agora,
se...
Agora
se...
já deu, cara, ah, agora então já
tá,
deu, né?
Então tá mais atrasado que o Rubinho.
Que está nos ouvindo.
Isso,
que está
é tudo de novo.
Está agora sentado no banheiro.
Não, é que ele pediu, ele disse, fala para mim desenrolar o trem aqui que eu estou perdido. Eu estava dando uma mão.
Tu tocou o trem, então.
Já desenrolou. E até porque agora o Bernardo dá o boa tarde aqui, ele enrola a linguiça aqui tudo de novo. Boa tarde, Bernardo.
Boa tarde.
Isso, tudo bem. O senhor sabe que hoje é o programa mais feliz da minha vida. Sem exageros. Não há mais barreiras.
Mais do que da vez que o Vasco ganhou do Flamengo?
Mais, totalmente mais. Não há mais barreiras entre a gente aqui, não há mais uma tela de computador, então eu posso olhar agora no fundo dos seus olhos e ver sair verdade desses olhos.
Eu vou
então...
te contar, eu tô aqui me contendo para não Deus pular aí.
E eu tenho notado que o senhor anda muito nostálgico ultimamente, o senhor tá muito carente. Então, por favor, Bernardo, fala
eu
que eu te escuto.
Não faz isso que eu pulo aí, então eu te dou um beijo.
Fala. Pode falar, te fala amo, que eu te escuto. Hoje o programa vai ser sentimental, psicológico. Ai, pode falar à vontade.
Pode.
Que eu posso olhar no fundo dos seus olhos. Ui, sem nenhuma tela entre nós. Então fica à vontade.
Meu Deus do céu. Ai. Por favor, traz um pedreiro e faz um.
um muro de contenção aqui.
Ô,
gente, boa tarde. Pra você participar com a gente, 9:30.
Mas tudo isso é só porque é quarta-feira?
É, porque a gente tem
não,
um
é porque a gente não tem mais o computador entre a gente aqui, a tela, na verdade.
Bolsa de Berlim.
É. E agora eu posso olhar aqui, ó, a gente pode discutir aqui, fazer que nem o Tomé Abduche lá e o André Marinho no Pânico. Vocês viram lá o pau comendo. Pra quem fala que o debate é baixaria, que não sei o quê, que tem que aumentar o nível, experimenta assistir o vídeo que já tá viralizando nas redes sociais do Pânico ontem. Onde convidado e entrevistado saíram no soco. Literalmente, se acha que ofender é pesado demais, experimenta assistir o que aconteceu ontem. Aliás, é a segunda vez já, né? A primeira foi aquela vez do Augusto Nunes, que é um grande comentarista, grande jornalista, perdeu totalmente as estribeiras com o... Como é que é o nome? O Glenn.
Glenn Greenwald.
Botaram os caras um do lado do outro. E agora, mais uma vez, por política ontem, eles se desentenderam e o pau comeu ontem nos estúdios ao vivaço. E é engraçado que o Pânico é um programa...
Humorístico,
muito tradicional, de muito tempo. Ele começou na rádio já, depois foi pra televisão e foi bem apelativo na televisão, já acabou. Continua no rádio, é um dos programas mais tradicionais, um humor... Pode dizer um humor ácido, né? Pouco tradicional, mas ele tem abordado ultimamente temas mais sérios, tem falado muito sobre política e... Falando sobre política, o pau comeu mais uma vez ontem, quando o entrevistado, como eu disse, que é o Tomé Abduche, que é um empresário, comentarista político, ele é organizador de um movimento nas ruas, e o entrevistador, o André Marinho, que é um dos integrantes fixos do Pânico, eles estavam se trocando alfinetadas durante o programa inteiro, e aí no final, mais para a parte final do programa, o entrevistado saiu, levantou e foi atrás do André Marinho. Aí eles trocaram um pouco de socos e pontapés. E aí veio a turma do Deixa Disso. E é engraçado, né? Que não sei se na ânsia de passar pano ou fazer daquilo ainda engraçado, mas o pessoal continuou, sabe? O cara das vinhetas continuou botando vinheta lá de ratinho e o pau comendo e o cara botando vinheta de ratinho. E
nem vem que se fosse aqui tu ia estar tocando aquela sinetinha ali sem parar.
Mas aí que eu digo.
Tocando a sineta e o Ney tocando o berrante.
E tu brigando com o Calinho.
Produção é tudo, gente. O pau comendo lá e a sonoplastia pegando ali. E aí o cara botando vinheta do ratinho. E o outro integrante lá, o outro humorista, fazendo sátira, brincando. Ele tava com um porrete na mão, inclusive. Mas o pau pegou e depois, nas imagens ainda deu pra perceber que um daqueles que foram separar a briga, porque aí é claro, vira aquele tumulto do futebol, né? Dois começam e o resto vai lá pra terminar. Um dos que estavam separando a briga, que era segurança do Tomé Abduch, que era o convidado, o cara tava armado dentro do estúdio, porque ele era segurança, obviamente, do cara, um cara empresário grande e tal. Ele tava armado dentro do estúdio e foi lá pra separar a briga. Então, o clima esquentou ontem no Pânico, e se você acha que o debate é baixaria, te convido a assistir.
Nós ainda não chegamos ao ponto de brigar. Não,
o máximo foi, o senhor quase brigou com o Galinha, aquela vez foi quase.
Saí no tapa, mas isso eu acho que ainda vai acontecer.
É, não, que tem uma galera que tem vontade de dar um supapo na gente aqui, tem.
Não
é fila de espera.
Aliás, tá chaveada
a porta. Tem uma fila de espera.
Chaveou, seu Bernardo?
Chaveei. Sempre chaveado.
Aqui só tivemos uma vez uma ameaça, né?
É, vocês se enfiaram embaixo da mesa, eu fui lá atender o cara lá.
O falecido lá que salvou a gente.
Ficou os quatro ali cagando no monte.
Os quatro não se tinha enfiaram câmera na época.
Embaixo da mesa,
não tinha câmera na época, senão ficava frio.
Eu tive que atender o cara.
Corajoso ali.
Só eu mesmo, todo mundo embaixo da mesa e o cara vem tirar satisfação com a gente aqui. Ó, deixa eu mandar alguns abraços aqui pra galera.
O Baldo era um parava na igreja, né?
Isso!
Parava aqui na igreja.
É, exatamente.
Era a torre da igreja. Era a Rapunzel da igreja.
Né? Nosso trabalho é de altíssimo risco, né? A gente fala de alguém tirar satisfação com a gente. Só eu fiquei em pé para enfrentar o resto. Todo mundo foi para baixo da mesa.
Nossa!
Ó, gente, ó, 996-30-6000. Tem uma pergunta bem pertinente aqui a respeito de vacinação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Até porque hoje teve vacinação, sexta-feira tem, semana que vem tem de novo. E além das vacinas para Covid, né, também a vacina para influenza também será feita por drive-thru. Então fique bem atento, mas tem uma pergunta bem legal aqui. Daqui a pouco a gente vai responder para nosso ouvinte.
Eu acho que nós temos um percentual bom já no município, que é um município de 14 mil habitantes, 15 mil, sei eu, mas em torno de 14 mil habitantes. Acho que já foram feitos aí quase 4.500.
Eram duas mil e pouco, eu tinha visto de manhã. Deixa eu abrir certinho.
Segunda dose e depois de primeira dose.
Deixa eu abrir aqui que eu tenho um arquivo aqui no meu computador.
Primeira e segunda dose aí, né? Acho que dá 4 mil e pouco, uma
dá
coisa
assim. Dá um tempinho até abrir aqui, porque é do estado inteiro, mas dá pra...
Não, mas no Instagram da prefeitura, nas redes sociais da prefeitura, tem os números, Eduardo.
E isso eu acho que, eu não fiz as contas, mas acho que até dá um percentual bom, porque você vai tirar, evidentemente, crianças e pessoal aí com menos de 30 anos, né? Que deve ter... que deve ser bem consideravelmente um número.
Segundo o boletim elevado da DIV, era 4.097, isso na segunda-feira. Né? Daí tem mais o pessoal que vacinou hoje.
Então nós estamos aí com 4.100, 4.200 quase. Então, assim, ó, eu acho que acabamos tendo um percentual muito bom no município, né? Porque nós temos aí em torno de 14, quase 15 mil
habitantes. 15 mil habitantes, segundo o último censo, 15 mil e alguma coisinha.
Então aí sobram aí cerca de 11 mil para serem vacinados, mas aí você vai tirar crianças e pessoal com menos de 30 anos, praticamente.
Aqui no Instagram da Prefeitura de Lauro Miller, aqui tem o vacinômetro atualizado ontem também, talvez seja até os mesmos números que o Eduardo trouxe ali da DIV, mas doses aplicadas de primeira dose, 2.674 doses, e doses aplicadas da segunda dose, 1.423. Esse somatório deve ser o número que o Eduardo passou pra gente ali. Aqui só tá discriminado, né, qual é o primeira e segunda dose. Então, totalmente imunizados com segunda dose, nós temos quase 1.500 pessoas aqui em Lauro Miller, 10% da população.
É, bastante. E tem um detalhe nisso tudo. Tem muitas pessoas que não foram vacinadas aqui no município.
Tem isso também.
Eu sou um exemplo. Eu fiz a vacina, não fiz aqui em Lauro Miller. Eu acabei fazendo em Orleans via a questão de saúde, né?
Vocês vacinam lá no começo já, né?
Já.
Entre
já,
os primeiros.
Lá no começo, o pessoal que trabalha na área de saúde. E eu acabei fazendo em Orleans, e assim deve ter muita gente que mora em Lauro Miller, trabalha fora, e acabou fazendo vacina fora também. Então, assim, eu acho que nós já temos um bom número de pessoas vacinadas e dá para se notar que a cada dia o número de pessoas com contágio é cada vez menor.
Diminuiu bastante. Número de novos casos, né?
É, de novos casos. Então, nós temos assim. Então, eu acho que aos poucos as coisas começam a tomar um rumo melhor.
Legal, é legal a gente falar sobre isso, porque de tanta coisa ruim que a gente já falou, quando as coisas começam a entrar no eixo, eu acho que também é bem importante.
É claro que vem aquela questão de novo, né? Não podemos nos descuidar. Mas é uma tendência
Não, tudo bem, mas só deixa eu assim, eu não estou dizendo para sair, fazer festa
sim.
E aglomerar, mas em algum momento. Só que em algum momento, gente.
Quase que normal.
Nós vamos ter que tirar as máscaras, tá? Não, agora, não é para aglomerar, mas se a gente tomar a vacina e continuar dizendo até 2025 que a gente precisa tomar os cuidados, é porque a vacina não fez efeito. Sim. Então, em algum momento, a gente vai ter que retomar a nossa vida normal, por mais que tenha muita gente interessada em que a gente fique trancado dentro de casa.
É. Agora, vem um ponto aí importante, que é o seguinte. Eu acompanho alguns estudos, e até por trabalhar na área, eu vivo acompanhando alguns estudos. Tem um estudo muito recente e é de segunda-feira, já que foi, já saiu aí segunda, domingo, alguns estudos feitos por especialistas e infectologistas na Europa e especial na Itália, de que agora, desse período para frente, o vírus começa o que se chama de errar. Ele não consegue mais fazer a sua mutação. Ele não consegue mais, ele já fez uma, duas, três, e ele começa a errar. Vai chegar um momento que ele começa a errar. E aí começa a diminuir a força do vírus. Claro que isso está ligado, evidentemente, às vacinas, e está ligado também à imunidade normal do nosso organismo, daquele cara que pegou e não
a
fez...
A tal imunidade de rebanho, né? Todo mundo
pegou,
vai pegando.
E não fez vacina, mas pegou, então ele tem imunidade e tal. Então, a tendência do vírus, daqui para frente, é ele diminuir o seu potencial. Ele não consegue mais fazer uma mutação, ele não consegue mais se transformar num vírus mais altamente contagioso. E assim, nós vamos aos poucos voltando à vida normal.
O Brasil já vacinou, pelo menos com primeira dose, mais de 35 milhões de pessoas, o que deve dar aí em torno de 15, 16% da população de todo o país, um dos países que mais vacina. Então,
de todo o país, né? Subentende-se assim, ó, porque quando se fala de 210 milhões de habitantes, 215 milhões, se nós tirarmos aí o pessoal de 30 para baixo, né?
Vai. Isso, é 35 milhões de uma população de 200 e poucos milhões, mas que nem todos vão precisar ser vacinados. Então, para você que diz que o Brasil vacina pouco, primeiro você se informa para depois você sair falando besteira, porque o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, quinto país, e mais inclusive do que o dobro da média mundial, se nós temos 35% de vacinados, pelo menos com uma dose aqui no Brasil, o resto do mundo, e obviamente que esse é um número bem discrepante, porque tem gente que vacina muito, tem gente que vacina muito pouco, a média do resto do mundo é em torno de 8%, a do Brasil é 15%, 16%, é mais do que o dobro da média mundial. Deixa eu mandar um abraço aqui, boa tarde pro Dalton Machado, sempre participando, valeu Dalton, pra Cida Silveira Pinho, boa tarde Cida, ô Cida, aquele abraço pra você. A Franciele Curcio, minha querida prima lá de Floripa, boa tarde pessoal, que friaca, pois é, esfriou de novo. O Bernardo me confidenciou que agora é a época do ano que ele diminui a frequência dos banhos para 3 vezes por semana, por causa do frio. Ele prefere passar perfume. E cada um com seus problemas. Eu não tenho nada a ver se o senhor é feliz assim.
Tu
eu não
sabe
quero
que tu
nem
tá com
saber.
Cara de quem matou o banho com esse cabelo lambido aí.
Não, olha ali.
Não. Olha bem.
Acho que faz uns 3 dias que eu tomo banho.
Ficou bom meu cabelo.
Ah, entregou agora. Não. Entregou agora.
É que eu tô passando um produto novo aqui pra deixar o cabelo.
Tá assim, cabelo grosso, parece sujo.
Se entregou agora.
Eu acho que tu não tomou banho. Acho que você não toma banho há uns 3 dia.
Não, o senhor que diminui a frequência do banho, eu também não tenho nada a ver com isso. O senhor se sente bem, se a nega fica de boa na casa de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Boa tarde para Estela Teixeira, sempre acompanhando. Boa tarde. Manda aquele abraço lá para Porto Alegre, Vilmar Gazola.
Porto Alegre mesmo?
É, lá para os Colorado, lá depois.
Isso. Colorados e
gremistas. Galdérios, gaúcho, tchê.
Não, só pros colorados. Fala. Um abraço de tristeza.
Mas Galdério não é todo mundo que mora no Rio Grande do Sul, é isso que eu me refiro. Galdério é tradição.
É gaúcho é Galdério, né? Gaúcho.
É, mas aí vai pro Uruguai, vai pro Paraguai, por exemplo. Encontrei ontem na praça o nosso amigo
Avelino.
Uruguaio, Avelino, na frente do banco. De máscara, eu pensei, vai ter um assalto aqui na frente.
Mas aí vi que era Tupamaro, né? Tupamaro, né?
E tal, aí vi que era o Avelino. Aí cumprimentei, né? E saí de fininho, claro. Né? Porque a gente tem falado meio mal do Avelino. Então a gente corre o risco de ser atropelado.
Um pé atrás é bom sempre.
E o cara que veio do Uruguai, Tupamaro, gente braba e tal. Um abraço, Avelino.
Lembrando que ele foi mandado embora por falta de viralidade. Sim, virilidade, sim. Dos Tupamaros. Daí, meus bruxos, hoje o meu abraço vai só pro Dr. Bernardo, ok? O Eduardo Viola.
E ele
tá dizendo o seguinte aqui, ó. Sabiam que eu só faço a minha alimentação depois que acaba esse maravilhoso e fenomenal debate?
Ah, se fizer antes, ele corre pro banheiro.
Não sabia, Eduardo, mas a gente ficou sabendo agora, então. Um abraço. Ó, falou no Avelino, ele apareceu aqui. Boa tarde. Buenas tardes, muchachos. Estou acompanhando o debate. E a Sayonara Curso Cidadinho também. Boa tarde pra turma do debate. Feliz dia pra todos. Pra todos também. Vamos lá. Aproveitando que a gente falou de vacina aqui, a nossa ouvinte, ela mandou uma mensagem, a dona Zanetti, e é uma dúvida bem pertinente. Tomei a primeira dose da vacina do Laboratório Butantan, a Coronavac, no dia 7 de abril, e no dia 5 de maio deveria tomar a segunda dose, quando fui informada que faltou a vacina. Pegaram meu nome, bem como de outras pessoas, para avisar da chegada. Agora fica a dúvida, devo tomar agora a vacina da gripe? Não temos essa informação. É uma pergunta pertinente. Porque se eu não tô muito enganado, ela já poderia ter tomado a segunda dose, porque elas chegaram, né?
É, porque ela disse ali, no dia que era pra ela tomar a segunda dose, não tinha, né?
Não tinha.
É. Uma boa pergunta, isso aí teria que ver com o pessoal da saúde.
Como é que é? Ela tomou a primeira dose...
E ela deveria ter tomado
no dia que era pra tomar a segunda dose, tinha acabado as doses ali, não tinha, daí ela não tomou a segunda. Ela quer saber se pode tomar da gripe agora.
Antes de tomar a segunda dose. E se
não,
ela...
Não, isso... Não, ela pode fazer, claro.
Mas aí ela vai ter que esperar um tempo para tomar a segunda dose.
Vai esperar em torno de 15, 20 dias. Fala-se em 14, né? Eu particularmente acho que entre 15 e 20 dias. Mas fala-se em 14...
Não, mas é 15 a 28 dias, isso se fala, da Coronavac. Entre 15 e 28 dias para tomar a segunda dose da vacina.
Não é 14 dias depois da que tem sido divulgado? Não são 14 dias?
Não, tanto é que ela falou aqui, ó, no dia 7 de abril ela deveria tomar a primeira e no dia 5 de maio a segunda, que são exatamente os 28 dias.
Tá, tu tá se referindo à primeira e à segunda dose.
Isso, né? tu tá falando entre uma e outra.
Eu tô falando entre uma vacina por o coronavírus e outra vacina para influenza.
Ok, perfeito. Tá.
Então assim, se ela fez a primeira dose e a segunda dose, que ela precisaria fazer dia 7, e que não sei se não deve ter a Coronavac aqui, tá faltando?
Não, ela disse que faltou, e aí o pessoal ia entrar em contato, eu também não sei se ela é de Lauro Miller, eu acho que é, não tinha informação que tinha faltado assim a esse ponto, de cancelar vacinas.
Ela até poderia fazer já a vacina da gripe. Tá.
Não, então essa é a dúvida dela, ela vai fazer, daí ela vai esperar outra vacina.
Ela vai ter que
entre uma dose e a outra, daí vai dar muito tempo da vacina.
Vai ter que esperar mais aí os seus 14, 15, 20 dias para fazer a segunda dose.
Ó, vamos fazer o seguinte.
Então eu acho que ela deveria primeiro aguardar e fazer a segunda dose. E depois dar um tempo e fazer.
Nós vamos entrar em contato com a secretária de saúde, vamos encaminhar essa mensagem para ela, o contato da nossa ouvinte.
Tá faltando.
E, não, inclusive, hoje teve mais um drive-thru de vacinação aqui de...
E foi da Coronavac?
Da Corona, não sei, é, acho que era.
Aí eu não me recordo.
Mas enfim, é tanto laboratório...
Mas era pro pessoal que não se vacinou antes, né? Acima de 60 anos.
E aí a gente vai passar essa mensagem da nossa ouvinte, encaminhar para a Secretária de Saúde, porque é uma dúvida bem pertinente. E aí a gente aguarda a resposta e faz esse meio campo entre a nossa ouvinte e a Secretaria de Saúde para alinhar com ela. Até porque na sexta-feira, né, Eduardo, tem a vacinação, né?
É, na sexta é contra a gripe daí.
É, que é exatamente essa aqui que ela está em dúvida se vai tomar ou não.
É, porque é. Assim, ó, por exemplo, o meu pessoal do laboratório fez a primeira... Não adianta, né, o Paulo Henrique manda foto do porquinho, do nada.
Não, agora chegou, então.
O porquinho?
As porcas do Paulo Henrique aqui. Os vídeos das porquinhas dele, depois eu vou abrir. E ele está perguntando o seguinte, essa aqui a gente sabe responder, o Paulo Henrique. Tiago, já que vocês vão falar com a secretária de saúde, pode perguntar para ela que eu tenho 50 anos, arritmia e pressão alta. Tá fazendo hora extra, hein, ô Paulo Henrique? Posso ir no... posso ir no posto, ver se eu tenho direito de vacinar? Assim, ó, tem na internet essas informações. Você
passar o telefone do João pra ele, não?
Pra secretaria. Não passa o telefone, mas manda o João ficar.
Fica de plantão.
Ficar de plantão. É o seguinte, ainda com comorbidades, a preferência, a prioridade ainda se dará por ordem de idade, né, Eduardo? Então, isso. Ainda com as pessoas de comorbidade, na semana que vem, provavelmente quando acontecer o drive-thru, será com pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos.
Não entra nessa faixa ainda.
Tem que esperar mais um pouquinho só, né, Eduardo?
Também nem é toda a comorbidade que tem, porque eu já vi casos, até a Liliane explicou ontem ali na entrevista, e a secretária de Treviso também falou a mesma coisa hoje. É, eu tenho, por exemplo, exemplos na minha família de pessoas que são hipertensas, que poderiam, teoricamente, a partir de agora, seriam vacinadas, mas teria que tomar 3 tipos de medicamento e a pessoa toma só 1, então não entra, não vai vacinar. Então tem uma especificação aí bem... bem complexo até.
É, e o Paulo Henrique com aquele detox que ele toma, não tem coronavírus que chegue perto.
Corpo fechado.
O nível de eficácia do chá detox dele é 200%. Não tem nem que ver. Ó, eu vou pro intervalo com essa mensagem aqui, porque vocês são recalcados e nada melhor do que uma mensagem da minha esposa para vocês. Ela tá dizendo o seguinte: é porque vocês são antiquados e desligados nas tendências. Isso é pomada para modelar cabelo masculino, que por sinal é muito bom. E o meu marido está lindo. E aí?
Isso pra mim é coisa de...
Meu Deus, não vou nem comentar.
E aí? É, vocês ficaram sem palavras agora, né?
Eu não vou
né?
comentar, porque se eu falar aqui... É capaz da emissora ser processada. Então...
A dona Maria do Carmo também está falando. Boa tarde, meninos. Tiago ficou diferente. Espero que esse diferente seja mais bonito, dona Maria do Carmo. Mas, aliás, dona Maria do Carmo...
Não, ela xingou o Bruno ao vivo hoje aqui de manhã.
Não, mas eu não quero me ater nessa parte, né?
Xingou Jesus.
O senhor gosta de fofocas, né? Eu quero me ater à parte boa, a cantoria que ela fez.
Não. 1000%. 1000%.
Rapaz, matou a pau. A família do Bruno é uma família definitivamente de artistas. O Bruno canta, dança, interpreta.
Apanha.
Faz Jesus, Judas, faz
o João
OPEC,
não pode ser.
Inclusive eu elogiei ela ao vivo, né? Tira uma palha boa no microfone.
O seu João não é tão bom e não é tão famoso, mas também interpreta o Barrabás daquele jeito.
Que inclusive também eu acho que por minha culpa o Bruno ficou sem almoço hoje.
E a dona Maria do Carmo, rapaz, deu um show aqui, ela mandou um áudio.
De cantarolado?
Sim, ela mandou um áudio pro show da manhã hoje aqui.
Eu acho que ela cantava em coral de igreja.
Pode ser, porque ela não sabia o nome da música, não sabia quem cantava. Daí o que ela fez? Cantou um pedaço pro Ney ao vivaço aqui e deu um banho de afinação.
Moeu a pau.
Parabéns, dona Maria do Carmo, uma família de artistas de vocês. Boa tarde para Maria Giovana Vieira, também participando com a gente aqui. A Les Antunes está fazendo uma reclamação aqui, a gente vai fazer e vai trazer depois do intervalo, tá bom? 1h13, intervalo, a gente volta já com mais debate aqui na Cruz de Malta FM. FM. Muito bem, nós estamos de volta, os seus microfones estão abertos, só pra avisar, tá?
Se a gente for focar, a gente não pode nem fofocar agora.
Não pode, nem pensar. Tá, então se escolher falar, fala pelo menos na frente do microfone, né?
Sábado pra domingo.
Foi meia-noite, eu acho, meia da manhã.
Isso.
Por aí.
Não quero falar, então vou desligar os microfones aqui, ó. 996306000, WhatsApp da Cruz de Malta, para você participar com a gente aqui até 1h30, tá bom, galera? Você pode mandar sua mensagem e fazer o debate junto com a gente aqui, já que o Bernardo não quer participar. Inclusive, o senhor pode ir embora nesse momento aqui. Ó, ô Ney, o 2. O problema é que se o. Se o Bernardo não falar, o Ney, o Mazo também não fala. E aí, se o Mazo não fala, o nosso programa perde o brilho. A dona Maria do Carmo está dizendo o seguinte: diz pro Ney que depois que eu falei com ele, o Bruno me atendeu. Eu jamais deixaria meu filhote sem almoço. Jamais. Jamais.
Tá, então só sugeri, inclusive, né? Que ele não atendeu o telefone, né? Na hora que a mãe queria falar com ele para pedir almoço, então eu sugeri, né? Que podia até ficar sem almoço.
Jamais ela faria isso.
Ela deixa o Barrabás. Se ela...
Boa tarde, vocês podem me informar a quem recorrer? Tem um poste aqui perto da Constru Miller, faz 20 dias que não acende. Grata, bom programa, dona Les Antunes.
Mas se a iluminação tá um problema.
Exatamente, eu trago essa reclamação porque tenho certeza que é a reclamação de mais gente, inclusive aqui do centro da cidade também, porque há algumas ruas com postes apagados.
O próprio Guatá também.
No Guatá também, com muitos problemas com relação a isso. O vereador Pedrinho trouxe alguma manifestação nessa semana na Câmara, Eduardo.
É, que tava para resolver o problema da licitação ali, que...
Foi feita, a empresa ganhou, mas depois deu problema, fizeram outra e tá em licitação. Até onde eu sei.
Bom, mas fica aqui o registro, claro que a prefeita já sabe disso, né? Mas há de se resolver esse problema, porque em algumas das comunidades esse problema está bem latente mesmo, e a nossa ouvinte está reclamando aqui perto da rádio. Aqui para baixo também tem mais alguns postes que não estão acendendo, como o Eduardo falou, no Guatá também há lugares em que a população está às escuras, então é necessário de fato se fazer algo e não demorar muito para que a população possa ser beneficiada.
Na minha época nós dava um pesaço no poste, a lâmpada estava frouxa, ela acendia.
Mas sabe que tem uns postes meio brujo por aqui. Na hora que passa embaixo, ele acende ou ele apaga.
Um pesaço, a lâmpada
acende. É que tem sensor de aproximação.
É, pode ser. Ó, boa tarde, seus seres de outro mundo.
Ui. Nossa.
Mas quem foi errado que levantou da cadeira para bater no Marinho perdeu todos os argumentos. O Felipe Mariotti está falando aqui. Ele inclusive me mandou esse vídeo aqui também. Eu já tinha visto, mas o Felipe gosta de uma treta que só vendo. Então ele já tinha me mandado. Também mandou o vacinômetro aqui. Agradeço o Felipe pela contribuição.
Eu ainda não mandasse o vídeo ali, eu não assisti ainda. Mas quem é que era a favor e quem era contra?
É que assim, ó, eu fiquei sabendo disso depois, quando eu fui pesquisar. Esse André Marinho, que é um integrante do Pânico, ele é filho de um político que é suplente de um dos filhos do Bolsonaro. Não lembro qual deles, se é o senador ou deputado. E ele era apoiador ferrenho do Bolsonaro, e assim como outros viraram a casaca e agora está contra o Bolsonaro. O convidado de...
Ah, por isso que o Felipe acha que o cara tem
Sim,
razão.
Também, claro.
Eu só queria saber esse detalhe. Já
e o convidado razão. Era a favor do Bolsonaro. O convidado era pró-Bolsonaro.
Eu só queria saber...
Não, mas nisso ele tem razão, porque quem levantou para agredir foi de fato o entrevistado. Apesar de o entrevistador...
Ter razão.
Não, o entrevistador estava assim, bem hostil nas palavras,
então tem que apanhar mesmo.
Provocando, fazendo essas coisas ali.
Ó, temos resposta da dúvida daquela ouvinte lá da dose, da vacina da gripe. Ó, mensagem da Liliane Antunes, que conversou conosco. A gente vai estar fazendo na unidade de saúde do centro na sexta-feira, no período da manhã, as segundas doses que faltaram.
Pronto.
Entre hoje e amanhã, essas pessoas já vão estar sendo chamadas para ir fazer. A prioridade é a vacina da Covid e após 14 dias vai ser feita da influenza.
Legal, obrigado para a Liliane então. Dona obrigado Zanetti. Por ter trazido a informação. Inclusive. Zanetti, né? Então eu vou mandar em off, Eduardo. Foi a Liliane que te mandou a mensagem?
É, na verdade eu intermediei a conversa dela com o do Juliano já. Ela passou pro Juliano, o Juliano passou pra mim.
Porque
o Juliano passou pra mim porque sabe que eu tô no ar, né?
Pra gente passar o contato da nossa ouvinte pra Liliane, porque segundo a nossa ouvinte, ela já falou que eles ficaram de entrar em contato e não tinham entrado em contato. Então a gente passa também, inclusive, o contato da dona Zanetti. Respondida a pergunta. Então, prioridade pra vacina do Covid, tá bom, dona Zanetti? Maravilhoso, sensacional.
Um canhão de audiência.
É. Aí como é que esse pessoal ainda não diz que se nós for administrar o município,
pois é,
vai
ser
uma porcaria?
Pois é, pois é, pois é.
Deve ser porque tem uma diferença gigantesca entre fazer um programa bagunçado e talvez por isso. Talvez só por isso.
É, eu não sei. Eu recebi uma mensagem do meu celular que eu até questionei, né? Fiquei em dúvida se eu fosse vereador, candidato a vereador, se a minha esposa votasse em mim. Eu recebi uma mensagem no meu celular dela. Que, não, foi dela, foi do
não
ouvinte.
Não vota,
não foi dela, não, que eu sei que ela não vota, eu sei disso. É, recebi a informação que se em uma hora, que é tão pouco tempo, uma hora, em 3 dias por semana nós esculhambamos tudo, quem dirá 4 anos que é mais tempo.
Verdade. Se somar 24 horas vezes 1000 e poucos dias, seria o tempo do mandado.
Eu acho que eu já reti, já a proposta foi bem clara, a resposta, né?
Verdade. Não, eu acho que eles até convenceram a gente, rapaz, inclusive.
Já tem um partido político ligando aí, ó.
Ó, inclusive tem uma pergunta.
Tá fechado, eu não abri a porta.
Pra ti, Ney. Ney, por que que tu era chamado de Delonei? Pra dar a impressão que era goleiro uruguaio? No Grêmio
não
tinha.
Pra dar a impressão que era goleiro do interiorzão mesmo.
Derlei.
No Grêmio tinha o Deleon e no Araranguá tinha o Delonei. Hein?
Sabe que eu não sei porque me colocaram, se foi o meu preparador que colocou esse nome.
Deixa eu ir embora.
É na antiga, tá, é.
Não, já tá.
Tinha o preparador de goleiro, tinha o meu treinador.
Não, já.
Eu era um fenômeno assim sozinho, não.
Eu não
me tornei fenomenal sozinho. Eu tive um preparador, um técnico que me preparou e tal, pra mim chegar a ser o baita atleta que eu fui.
Mas teve algum psicólogo?
O psicólogo foi agora que ele tá precisando.
Inclusive, foi o Valcir, certo. O Valcir, que era o meu preparador, que colocou o Delonei, que Dalcionei é não só ele acha feio, como é feio mesmo, né? Então.
Era autoestima. Dalcionei. Aí botaram o Delonei. Puta, não tinha outro nome.
Né? É, porque não botaram um apelido, sei lá,
Se é pra transformar, bota Veloso, bota Dida, bota qualquer coisa.
Mete, sei lá, um apelido qualquer aí.
Delonei.
Delonei é feio que nem Dalcionei, então não faz muita diferença.
Então fica com Ney mesmo.
É. Boa tarde a todos da Rádio Cruz de Malta, que vocês tenham uma abençoada quarta-feira de trabalho. Um forte abraço e fiquem na santa paz de Deus. São os sinceros votos do Valdeci Batista de Carvalho e a Shirley Cristina Fagundes de Araranguá.
Porra, é a terra rapaz. Terra do Delonei.
Onde ele fez história como goleiro. Invicto. Não tomou nenhum gol lá do banco de reservas.
E olha só, além dos estrangeiros do Araranguá, a gente também tem o Milton Laine, que fazia um tempo que não aparecia aqui. Esse
United
sim.
States.
United States aqui, Vilmar. Olá dos Estados Unidos. Saudades de todos.
O Milton comenta todo dia na live do jornal. Todo dia ele comenta.
Sabe que eu converso com ele pelo
Grand Chef.
E ele tá no momento do debate, se eu não estou enganado, ele tá trabalhando, então na hora que a gente faz o debate. Então não é sempre que ele pode assistir a gente, mas sempre muito carinhoso e muito atento com a gente aqui. Um abraço, Milton. Manda um abraço para ele aí, Vilmar.
Um abraço para ti. Um abraço. Não,
mas manda em inglês.
Lá na terra do tio Sam.
Vai pra
partida. Em inglês, foi.
Inglês.
Inglês.
Isso. Inglês. Beleza. O Avelino tá dando uma sugestão, então podiam chamar ele de menos Ney. É os piores ouvintes do mundo. Disparado, gente. Tá, eu vou passar o número do postinho aqui pro pessoal, que esse assunto rendeu aqui. A gente faz esse meio-campo. Falando na iluminação dos postes, passei por um agora e ele tá funcionando perfeitamente.
Aí é complicado, né?
À noite ele apaga.
Tá desregulado.
Ó, então um abraço.
É o vampiro.
Poste vampiro. Um abraço pro Rodrigo Luciano, vampiro. Lá da Ecos. Teu empresário, não é, Vilmar? O Rodrigo. Não,
eu acho que eles romperam.
Não é mais.
Nunca mais participou com a gente aqui. O que que vocês andaram
depois
brigando?
Depois que eles mexeram na praça e não conseguiu mais ir lá.
Vocês brigaram?
Quem?
Tu e o Rodrigo?
Não. Da Ecos, eu não briguei. Lá. Nunca.
E o CD que vocês iam gravar juntos?
E a briga com o Charles, que é essa turma.
Não.
Nem lembra.
Não fala isso. Deixa eu botar áudio do ouvinte aqui no ar. Alô, boa tarde. Opa.
Erramos de novo.
Tô me acostumando, faltou
a errar, né?
Faltou um botãozinho aqui, agora sim, boa tarde.
Oi, boa tarde, a turma aí do debate. Eu já fiz a minha primeira dose, dia 30 do 3, e fiz a segunda, dia 27 do 4. E segunda-feira agora, eu já fiz a da gripe. Graças a Deus, eu já estou vacinada nas três vacinas, da gripe e as duas do corona. Deu 27 dias.
Tá bom?
27 Boa. Dias Parabéns. De diferença da primeira dose para a segunda.
Muito obrigado para nossa ouvinte que tá, inclusive ela mandou essa mensagem antes, quando a gente estava falando sobre a outra ouvinte que tinha dúvida sobre a vacina, a Custódia Elias. Obrigado pela participação, e é legal também ver as pessoas se sentindo mais aliviadas quando tomam as vacinas, porque também é uma questão de confiança sobre as vacinas. Então, obrigado pela participação. A dona Custódia já está devidamente imunizada, tanto para a influenza, né? E também para a Covid-19, lembrando, obviamente, que inclusive pode pegar as doenças, mas teoricamente seria com um nível de intensidade mais fraco. Mas muito bom saber disso, dona Custódia. Um abraço, muito obrigado. Deixa eu botar áudio do ouvinte no ar. Ih, rapaz, que isso? Mandaram uma foto de uma caninha 51 aqui. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Aqui quem tá falando é Rosa Bernardo da Mina Nova, tá? Eu vou mandar um litrinho desse aí pra vocês, pra esse programa ficar mais bagunçado do que já é, tá?
Não precisa disso, dona Rosa. Nem pensar um litro de 51 aqui, porque aí... Aí o programa não acaba, né? Não tem jeito, não. E o Bernardo também ia levar pra casa e ia tomar tudo sozinho. Então, não é uma boa ideia, dona Rosa, mas obrigado pela participação. 99630-6000.
Uma colher de açúcar, dois limão,
e um dente de alho.
Alho? É. Eu boto gengibre.
99630-6000. Um abraço pro Júlia, grande Júlia, vascaíno, São Paulino. Aquele abraço, Júlia, obrigado pela participação. Deixa eu ver aqui, ó, estamos ligados de Francisco Beltrão, no Paraná, o Davi Nese. Manda Nossa, aquele abraço caprichado aí, Vilmar.
Um abraço.
É. Isso aí, aquele abraço então, obrigado pela participação. Gente, vamos encerrar o programa, 1:30, fechando em cima do laço. Um abraço pra vocês, muito obrigado.
O senhor tem compromisso hoje, né?
Como que o senhor adivinhou?
É pra acabar no horário.
Eu tô...
Olha só. Tem mais uma aula do curso dele lá de ser pai.
Esse rapaz é tão ingrato que hoje eu preocupado com o almoço dele ia acabar cedo. Mas sexta-feira eu vou dar o troco, então. Sexta-feira a gente vai ficar até as 2 horas da tarde aqui no debate. Tchau pra vocês.
Tchau.
Tchau.
Valeu, gente. Obrigado pela participação. Ótimo. Obrigado pela audiência. No horário, meu caro, 1:30. Esse é o horário que nós deveríamos...
Pra gente dar uma enchidinha com a turma do Flamengo e do Colorado.
Falamos. Agora o programa já acabou. Tchau, gente. Obrigado pela participação, pela audiência e pela paciência. Nós voltamos na sexta-feira. Valeu!